Eu quero encerrar nossa série do mês de maio, Corpo e Família Vivendo em Comunhão, uma exposição na carta aos Colossenses, no capítulo 3, lendo o capítulo 4, versículo 1, que diz: Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nós vimos dois momentos no capítulo 3 de Colossenses. O primeiro, o apóstolo Paulo abordando aqui os papéis da família, o relacionamento interpessoal envolvendo casamento, esposa, marido, pais e filhos. Logo em seguida, Paulo também vai falar sobre o relacionamento interpessoal que existe no ambiente de trabalho. Aqui, no contexto romano, ele vai falar de servo, que eram escravos da época. Muitos, na época em que essa carta foi escrita, no trabalho que existia para a época, o trabalho braçal, na grande parte do trabalho pesado, era produzido pelos escravos. E o apóstolo Paulo, então, vai se dirigir a essa classe, a esse grupo de trabalhadores, mas também vai falar dos senhores desses escravos, dando também a responsabilidade que cada um deveria ter. Lembrando da semana passada, eu compartilhei com os irmãos que o apóstolo Paulo não está incentivando o contexto que existia da época de escravos. Na verdade, era uma realidade que existia naquela época. Mas o apóstolo Paulo vai dizer como essas pessoas deveriam se comportar, como esses servos trabalhadores deveriam agir. E ele vai falar sobre isso no versículo 22 ao versículo 25. Tomamos emprestado essa postura do trabalhador para pensar como deve ser um colaborador hoje dentro de uma empresa. E uma pessoa que nos ajudou falando sobre isso foi o irmão Tarciso. Ele deu um testemunho, e você que estava aqui na semana passada pôde ouvir ele dizendo que durante muito tempo ele tinha sérios problemas. Na verdade, o chefe da empresa onde ele trabalhava tinha muitas dificuldades com ele, sempre o colocava em situações difíceis, e ele percebia que isso se tratava de uma perseguição. E aí o Tarciso, esse irmão que estava aqui me dando um testemunho na semana passada, compartilhou conosco que veio a conhecer a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E Deus começou a lapidar e mudar o coração dele. E ele foi aprendendo da palavra de Deus, inclusive se deparou com o texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25. Ele percebeu que deveria continuar sendo submisso, fazendo o seu trabalho, respeitando o seu chefe, mesmo sendo maltratado, sendo tratado com indiferenças com o seu chefe. E aí ele terminou esse testemunho dizendo que, com a graça do Senhor, ele teve a oportunidade de ganhar o seu chefe, o respeito, a admiração. E durante, então, muitos anos, naquela empresa onde ele trabalhava, ele teve a oportunidade de mostrar para o seu chefe, através de um testemunho, que ele era uma pessoa diferente. Então, aquele senhor passou a tratá-lo também de forma diferente e de forma respeitosa. Isso me chama a atenção porque nós vamos ouvir, no meio corporativo, várias palestras com o intuito de, inclusive, trabalhar essa área, como deve agir um colaborador dentro de uma empresa, ou apontando características desse funcionário, como é o trabalho, inclusive, de um chefe de uma grande empresa, quem está à frente de uma empresa, no comando de uma empresa. Mas o que me chama a atenção é que, muitas vezes, grandes palestrantes apontam os problemas, nem sempre conseguem trazer a solução. Ontem mesmo, eu fui convidado por um membro da igreja para participar de uma palestra que esse membro organizou, não foi o palestrante. E o tema da palestra, comunicação assertiva. A palestra foi muito joia. E a pessoa que estava lá falando, pontuou, colocando jeitos diferentes de comunicação, o que é uma comunicação passiva, uma comunicação agressiva, uma comunicação assertiva. Já ouviu tudo isso aí, Tereza? Mas a palestra terminou sem a solução para o problema. E eu fui embora pensando, poxa, e para resolver o problema de uma comunicação errada? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a resposta, inclusive no meio corporativo, quando o assunto envolve comunicação assertiva. Paulo, quando mostra que Jesus é a supremacia, ele está acima de tudo, ele é incomparável, nós aprendemos a lidar com a família olhando para Cristo. E ouvimos a mensagem, quem estava aqui domingo à noite, o pastor Clodoaldo sempre apontando e mostrando que o marido deve amar a sua esposa e apontando para o exemplo de Cristo. No meio corporativo, colaboradores, pessoas que conhecem a Jesus, aprendem como devem agir no ambiente de trabalho. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Vai lembrar lá no versículo 22, que nós devemos servir, e isso não deve ser apenas sobre vigilância, não é? Apresentar o seu trabalho somente para agradar o seu chefe, mas você dá o seu melhor, independente de ter alguém ali ao seu lado, supervisionando o seu trabalho. No versículo 23 e 24, Paulo vai dizer, tudo quanto fizerdes, imagine um colaborador, um funcionário dentro de uma empresa com essa visão, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, a Cristo o Senhor que estás servindo. Então eu posso pensar com a minha mente renovada, transformada, revestido de um novo homem, que no ambiente de trabalho eu preciso lembrar que o que eu estou fazendo é para agradar e servir ao meu Salvador Jesus Cristo. Quantos desafios, então, um servo, um colaborador, funcionário dentro de uma empresa, ele tem a olhar para esses quatro versículos do capítulo 3 de Colossenses, que se torna possível num coração transformado por Cristo Jesus. Então, antes de conhecer a Jesus, eu tinha uma postura, uma atitude no trabalho. Mas agora que eu conheço a Cristo, eu quero obedecer, eu não quero trabalhar para só por aparência, mostrar o que eu estou fazendo na frente do meu chefe, mas eu entendo que tudo o que eu vou fazer deve ser de coração e é para o Senhor e não para homens. Isso faz uma diferença muito grande. E quem nos ensina isso? A palavra de Deus. Como você deve se comportar no trabalho, dentro de casa, no casamento, no relacionamento com seus filhos. Mas o capítulo 4 de Colossenses, no versículo 1, vai falar sobre o dever dos senhores para com os seus servos. Vai falar da responsabilidade que um patrão, que um diretor de uma empresa, que alguém que está no comando e tem seus subordinados, como essa pessoa deve agir. Mas antes de olhar para esse versículo, versículo 1 do capítulo 4, assim como eu fiz na semana passada, tendo alguém falando um pouco desse lado de quem está servindo, quem está debaixo de um comando, eu gostaria de convidar aqui o Leonardo, nosso irmão, ele tem uma empresa, sobre o comando, ele está sob o comando dessa empresa, e debaixo desse comando, quantos funcionários aproximadamente?
São 18.
18 funcionários. Eu não perguntei para o Leonardo, não pedi para ele falar para mim o que ele iria compartilhar agora, mas eu fiz a seguinte pergunta para ele: Leonardo, depois que você entregou sua vida a Jesus, a sua postura como diretor de uma empresa, E a maneira como você trata os seus subordinados mudou. Ele disse para mim, mudou, pastor. E eu falei para ele, então conta para a gente.
Irmãos, boa noite. Quando o pastor me convidou agora para dar esse testemunho, eu falei, uou, senhor, você é 10, porque eu estava precisando dar esse testemunho, porque hoje aconteceu um detalhe muito legal para contar. Bom, eu vou falar só um pouquinho da minha conversão, porque eu sou uma pessoa recém-convertida. Eu entrei numa quarta-feira aqui, com a vida quebrada, como o pastor Bruno falou. Casamento começando e já indo para o buraco. Uma vida de intensa, mais intensa de vícios, de happy hours, praticamente diários. Uma vida degradada, na verdade. E aí, numa quarta-feira, eu entrei aqui com meu irmão, com a minha esposa. E no domingo nós viemos novamente, dia 12 de 4 de 2015, entreguei minha vida a Cristo e na segunda-feira tudo passou a ser diferente. Sem vícios, sem mais nada, família começou a ser reestruturada, um relacionamento com Deus como eu nunca havia tido antes e comecei a desfrutar de muita coisa boa. E esses 2 anos têm sido assim intensos, cheio de happy hour, mas happy hour bom mesmo, com a Bíblia aberta, coisa boa, coisa que presta. E são só bênçãos nesse período todo. Eu tenho uma vida hoje equilibrada, uma vida que antes eu busquei sempre e nunca tinha encontrado. E Deus hoje ele me abençoou com isso. Bom, hoje eu tenho uma família bem estruturada. Hoje, domingo de manhã em casa, é um negócio abençoado. O café da manhã, meu filho falando amém. Eu acho isso, nossa, é demais. Deus, eu agradeço toda hora por isso. Porque é difícil você ver uma criança, né? Quando você é do mundo, um filhinho falando amém. Hoje meu filho fala amém, está aprendendo a honrar o Senhor também. Agora, para o lado corporativo. Essa semana, inclusive, eu comecei uma tarefa diferente na empresa, que é orar com todo mundo, com todos os colaboradores. E tem algumas pessoas gnósticas tal, que se incomodaram com isso. Tá? Hoje eu coloco uma placa embaixo do meu computador lá, honrar ao Senhor. Para que quando tiver aqueles dias ruins, olhar para a plaquinha e falar, lembra disso. Para aprumar, equilibrar a situação. Né? E aí comecei esse processo de fazer uma oração na empresa. Nós trabalhamos com engenharia, o mercado está vivendo um momento bem crítico, mas Deus tem nos honrado, nós estamos passando um momento de gestão fantástico, equilibrada, curso Crown aqui também foi maravilhoso nesse sentido. Hoje a gestão é muito equilibrada, com capitalização, tudo muito certinho. Então, nós temos nos destacado no mercado. Às vezes o pessoal olha e fala, mas o Leonardo parece doido, né? Mas é que está bem mesmo, o negócio está equilibrado. Isso é coisa de Deus. Para o mundo, nós somos doidos mesmo, porque é um negócio que Deus, a gente leva à luz, e o pessoal não entende. Depressivo, crise, política desastrosa, não sei o quê, o pessoal fica incomodado com tudo isso. Hoje eu não vejo mais Jornal Nacional. Jornal Nacional, hoje eu leio a Bíblia no horário do Jornal Nacional. Isso tem me ajudado muito, tem me dado força. Eu falo para minha esposa, leia a Bíblia, esquece o resto, leia a Bíblia. Isso é, a gente tem que se capacitar espiritualmente. E Deus tem me capacitado. E hoje, essa pessoa que é gnóstica, amanhã nós completamos 9 anos de empresa. E eu fiz uma arte para publicar nas redes sociais, agradecendo, primeiramente, é lógico, a Deus, agradecendo a Deus. E depois algumas pessoas que foram importantes nesse processo. E essa pessoa agnóstica foi até minha mesa hoje e falou assim, olha, Léo, queria te falar uma coisa. Eu falei, bom, o que é que você precisa falar? Ela falou, olha, eu acho que você não deveria ficar misturando essas coisas. Eu falei, misturando o quê? Não, falando de Deus, agradecendo a Deus. E se tiver um ateu do outro lado? Aí eu pensei comigo, sai para lá, inimigo, né? Falei, ele é o inimigo, ele só pode ser o inimigo. Mas eu falei, senhor, me dá sabedoria, porque eu já fiquei meio vermelho, me deu uma raiva no princípio, eu falei, nossa, eu falei, senhor, me dá sabedoria. E ele realmente me acalmou, eu falei, olha, é o seguinte, todo dia, inclusive hoje de manhã você viu isso, todo dia eu joelho no chão, pedindo para o senhor gerar as providências necessárias. Eu acredito em Deus, e eu acredito que ele tem feito tudo isso. Você acha que eu realmente não deveria agradecer a ele primeiro? Você acha que eu deveria agradar a homens antes dele? O que, que Deus representa em sua vida? Eu falei, não, eu acredito tudo. Eu falei, não, mas então, pô, se eu todo dia vou lá e peço, e tenho confiança que ele tem provido tudo isso, como eu não vou agradecer a ele primeiro? Não tem como. Isso, se for ofender o ateu, não é para ser nosso cliente. O meu negócio é com Deus. Ele tem provido, eu sei que Ele gera o que a gente precisa, e eu vou agradecer, sim. Aí eu olhei para a minha papeletinha lá, honrar ao Senhor. Falei, Senhor, estou conseguindo. Obrigado por essa capacitação, né? E a pessoa ficou meio irritada, mas eu acho que esse é o processo normal, né? Mas eu fiquei muito feliz com isso, porque eu consegui expor essa comunhão com Deus, expor, né, a forma que se deve agir, e eu acho que a grande maioria acabou sendo tocada por isso. Mas só mais um testemunho, só mais um, pastor. Estava numa banca de pastel com meu filho, aí chegou uma senhora, professora, na banca de pastel, e reclamando da política. Não, porque a política do país está um horror, o que, que será do futuro dessas crianças? Eu sou professora e vejo que não tem futuro, e ela falando aquilo, eu com meu filho na mesa comendo pastel. Aí eu levantei, fui pagar a conta, falei, senhora, eu falei meio alto, falei, senhora, tem uma esperança em tudo isso que a senhora falou. E com certeza essa esperança é o melhor caminho. Ela falou, qual? Deus. E eu falei alto. E aqueles senhores, acho que olharam para mim assim, falaram, mas o que esse jovem está falando de Deus? Porque isso no mundo realmente é uma loucura, né? E aí eu falei, senhora, Deus ele pode dar um acalanto, ele pode dar a confiança que as famílias precisam para fazer diferente, para fazer esse futuro diferente. Então é isso, irmãos, eu queria compartilhar, hoje eu tenho essa comunhão com Deus, sou muito grato a todos os pastores, à Igreja Batista de Vila Mariana, ao irmão Oscar, a todos vocês. Obrigado, viu? Boa noite.
Deus abençoe, Leonardo, obrigado por você compartilhar conosco da sua experiência na vida cristã, dirigindo uma empresa e já há alguns meses como servo do Senhor. Irmãos, eu queria encerrar dizendo que no versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo encoraja aqueles que estão sob comando de outras pessoas. E quando ele faz isso, ele diz, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Que desafio no mundo de hoje que nós estamos vivendo, como isso é encorajador, inclusive, para pessoas como Leonardo, que dirige uma empresa e que tem pessoas que estão subordinadas a ele e que recebe alguém dentro da sua sala dizendo ou não concordando o fato dele querer agradar a Deus e agradecer ao Senhor pelo andamento dos negócios da sua empresa. Quando Paulo traz essa responsabilidade para o patrão, para esses senhores, ele vai lembrar que a justiça envolve você respeitar integralmente os méritos de um trabalhador. Eu preciso honrar aquela pessoa que se doou, que trabalhou na minha empresa durante aquele mês, que é digno e precisa receber o seu salário. Eu tenho visto pessoas no meio corporativo que dizem que pagam seus funcionários, todos eles, e às vezes passam um mês com dificuldade, porque não quer deixar de honrar um só trabalhador da sua empresa que se doou, se dedicou e que é digno do seu salário. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 18, dentro, inclusive, de um contexto também do sustento no ministério, Paulo vai lembrar que, fazendo, inclusive, uma menção de uma outra passagem bíblica, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Então, estamos falando de justiça, precisamos lembrar que, se você conduz uma empresa, esses seus colaboradores precisam receber o que é parte deles, o que é merecimento do trabalho deles. Mas também o apóstolo Paulo vai usar a expressão, a palavra equidade. E como isso é desafiador também dentro de uma empresa. É muito fácil a gente gostar mais de um do que de outro, exigir mais um trabalho bem feito de um funcionário do que do outro funcionário. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos cuidar disso. Se você conduz uma empresa, se você tem pessoas que estão subordinadas a você, muito cuidado para você não tratar essas pessoas com diferença. É, obrigar, no caso, um a fazer determinado serviço, enquanto o outro não tem a mesma responsabilidade, a mesma função, mas não cumpre com sua tarefa, e isso fica tranquilo, porque essa pessoa é seu amigo, ou porque você gosta mais dele do que de outro dentro da empresa. Não é da vontade de Deus que os chefes façam acepção de pessoas ao lidar com seus subordinados. Então, eu preciso honrar o trabalho que ele prestou, com o salário que ele merece receber, o que foi combinado, o que está num contrato, mas eu também preciso tratá-lo com respeito, assim como os demais dentro da empresa. E é interessante perceber como Deus, ele se entristece e ele vai dizer exatamente para vocês que estão à frente de um negócio, sobre um comando e cuidando de outras pessoas, de outras famílias, que você não deve explorar ninguém. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 4 e versículo 6, a palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Explorar, oprimir, ameaçar pessoas. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 9, a palavra do Senhor também declara: e vós, senhores, de igual modo, poderei proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quando Paulo vai lembrar, em Colossenses 4, que você que é patrão, também tem um Senhor que está no céu, nós também nos colocamos numa situação de servo. Tanto aquele que é empregado, como aquele que é empregador, estão numa condição também de servo. O empregado também tem seu senhor. O empregador também tem o seu senhor. Como o próprio Leonardo mencionou, tem uma placa lá na mesa dele que diz, o que, Leonardo? Honrai ao Senhor. E ele sabe que Deus está no comando da vida dele e do negócio dele. Então, eu quero encorajar você a pensar em tudo isso. Lembrar que Cristo, ele é incomparável nos relacionamentos interpessoais. Podemos aprender a ser um bom funcionário dentro de uma empresa através das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, e podemos aprender também a agir como bons mordomos à frente de uma empresa, sob o comando de outras pessoas subordinadas a você, quando você olha para essa pessoa, tratando com justiça, olha para a sua equipe, tratando com equidade. Eu queria encerrar contando uma história que me chamou muita atenção na manhã de hoje, que eu li numa devocional de hoje. Fala sobre o dono de uma das maiores redes de fast food dos Estados Unidos. É uma rede que tem mais de 2 mil restaurantes, parecido aqui no Brasil não tem, parecido com esse Girafas aí, que vende muita comida, né, à base de frango. Para vocês terem uma ideia, essa empresa chamada Chicken Fil A, e eu pedi para o Márcio Juque me ajudar a pronunciar isso aqui, o dono dessa empresa é um cristão. E esses restaurantes não abrem aos domingos. Não funcionam aos domingos. O faturamento é maior do que o McDonald's nos Estados Unidos. E aí um dia perguntaram para o dono dessa empresa, um crente, um servo do Senhor, por que ele não abria aos domingos? E por que ele queria honrar tanto Deus dele? Assim como Leonardo mencionou na noite de hoje. E a resposta que ele deu foi o seguinte: coloque as pessoas e os princípios na frente do lucro. Então, eu quero deixar para você, patrão, você que conduz uma empresa, coloque as pessoas, coloque os princípios que você vem aprendendo da palavra de Deus na frente do lucro. Esse homem provou que isso é possível. Essa empresa continua crescendo nos Estados Unidos. E aos domingos, as portas ficam fechadas para que as famílias estejam reunidas e possam ir à igreja também adorar ao Senhor. Que desafio no mundo de hoje. Ninguém entende isso lá fora. Mas esse homem vem honrando ao Senhor. Coloque os princípios, coloque as pessoas na frente do lucro. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos apresenta a resposta. Como ouvimos nesta noite, mais uma vez, para uma família feliz, para uma família transformada, para o meio corporativo. Muito obrigado, Senhor, porque temos em Cristo o que podemos dizer que é incomparável o que aprendemos do Senhor. Nada se compara ao mundo lá fora. Podemos buscar as respostas tantos lugares, mas a Tua palavra, o Senhor, nos ensina como devemos viver e o que devemos fazer. Ensina todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai, a serem colaboradores fiéis a Ti, que procuram agradar o Senhor e não a homens. Mas ensina também, ó Pai, e fale ao coração de todos aqueles que estão sob o comando de uma empresa, que estão à frente de um negócio, diretores, gerentes, a colocar pessoas, a colocar os princípios, a Tua palavra na frente do lucro, a tratar as pessoas com equidade, a honrar as pessoas, respeitar as pessoas, assim como o Senhor nos ensina. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.